Olá, bom dia, boa tarde. Estamos aqui no Redemoinho de hoje e hoje vamos falar de Brasil, dos militares e a avaliação do nosso querido historiador Manuel Domingos Neto. Deixa eu botar a vinheta do Manuel. Olá, Manuel, que bom tê-lo aqui nesse 15 de março de 2024. Manuel, você que reflete tanto sobre Forças Armadas, defesa, soberania nacional, como é que você avalia essa fala do presidente Lula que está provocando tanto debate? Como é que você está vendo a situação?
Olha, eu vejo com indignação, na verdade, a manifestação do Lula interditando a discussão, o debate, enfim, sobre o movimento de 64. Né? E acerca disso, Eduardo, eu peço desculpas a você e a todos que nos acompanham. Para mim, eu comecei a organizar a minha fala de hoje e terminei escrevendo. Então, eu não costumo ler, mas é, inclusive, uma forma de conter um pouco, porque é uma coisa que emociona para quem passou a vida lutando contra a ditadura militar, formado nisso. Então, eu botei o título do artigo de Lula e o obscurantismo. Eu começo assim. Nações não resultam de processos naturais. São comunidades imaginadas e construídas para legitimar o Estado moderno. Quem estudou história moderna, atento aos processos culturais, sabe disso. Nação não é resultado de processos naturais. Ela é construída. A construção das nações é um trabalho delicadíssimo e perigoso, porque produz o sentimento coletivo mais potente e mortífero já conhecido na história. Não há carnificina moderna que não seja conduzida em nome da defesa dessa entidade sacrossanta, também chamada pátria. Grandes assassinos do século XIX agiram em nome de Deus, da pátria e da família. Na atualidade, o avanço do ultraconservadorismo ocorre por meio da agitação enviesada dessas bandeiras. Deus, pátria e família. Não há regime político autoritário que dispense o uso de sentimentos nobres amesquinhados por obscurantistas. Um mero chefe de Estado não tem autoridade moral para pedir a vida de seus cidadãos. Um pai da pátria, um chefe da nação, tem. Ninguém morre porque o Estado pede, mas se a pátria pede, muitos se apresentarão. Em nome dessa comunidade sacrossanta, multidões matam e morrem convictas de que ascenderão ao panteão máximo da glória. Bolsonaro prometeu metralhar reformistas sociais em nome de Deus, da pátria e da família. Aprendeu no exército que, aspas, o mais alto valor de uma nação vibra na alma do soldado, ruge na alma do canhão. Isso é um trecho da canção do Hino da Artilharia do Exército Brasileiro. Aliás, esse hino é calcado numa música militar alemã. Eu quero aproveitar aqui um pequeno parágrafo, parêntese, para lembrar o seguinte: os que defendem a reforma do ensino militar como uma forma, como um jeito de democratizar o exército, estão equivocados, é o cancioneiro, mais do que as preleções de salas de aula, que deixa os militares convictos da condição de criadores da nação e responsáveis por seu destino. A construção dessa comunidade imaginada, a nação, é uma construção permanente. O mais reconhecido teórico da construção da nação no século XIX foi um francês chamado Ernest Renan. Era, na época, um dos intelectuais mais reconhecidos. E ele cunhou uma frase que seria repetida insistentemente, é repetida ainda hoje. A nação é uma opção cotidiana, ou seja, a pátria se constrói no dia a dia, ela é cultivada ao sabor dos processos sociais. Não há tréguas na disputa da nação que almejamos, porque cada um, obviamente, imagina uma determinada nação, formato de nação. Os reformistas sociais, por exemplo, almejam uma nação em que não haja tanta iniquidade. E uma nação que seja efetivamente soberana, não se dobre à vontade do estrangeiro poderoso. A construção dessa comunidade da nação, ela representa uma disputa constante de interesses sociais divergentes. Nesse processo, é fundamental esquecer, entre aspas, botar abaixo do tapete determinados fatos e exaltar outros. Isso foi assinalado por Renan, que foi um autor muito usado pelos fascistas italianos no começo do século passado. O Eric Hobsbawm, um dos historiadores mais importantes, sobretudo na segunda metade do século XX, ele tem um livro famoso sobre a invenção das tradições, e mostra que essa atividade de invenção, de criação de mitos, é fundamental na formação das nacionalidades. Hoje se fala muito em disputa de narrativas, mas a luta política sempre foi orientada por interpretações divergentes acerca de experiências vividas. Aos que sofrem, aos de baixo, cumpre rechaçar as cartilhas, fundamentações, ideias, proposições dos que lhes exploram. O Lula determinou silêncio relativamente ao golpe militar de 64. O militar brasileiro acredita que, nessa ocasião, salvou a pátria. O militar brasileiro não se envergonha do fato de tal salvação ter sido viabilizada por força militar do Pentágono. O presidente dos Estados Unidos deu a ordem para deter o reformismo protagonizado por João Goulart, um governante legalmente estabelecido. Essa determinação de Lula é inadmissível, do meu ponto de vista. Ela contraria a própria história de Lula e confronta as forças que garantiram, que conduziram a sua eleição, que derrotaram Bolsonaro. Acho que é uma cusparada na cara de Jânio. E também na cara de Ulisses Guimarães, que, ao legitimar, que, ao apresentar a Constituição, disse que da ditadura tínhamos ódio e nojo. A determinação de Lula ajuda a legitimar a traição dos interesses populares, ocorrida em 1974. Joga na lata do lixo o empenho de todos os democratas que se engajaram no combate ao regime assassino. Espezinham os que deram as suas vidas pela liberdade e pelas reformas sociais. A lista é muito longa. Vem desde Tiradentes, chega até o operário Manuel Fiel Filho. Passa por Bárbara de Alencar, Bergson Bujão e Elenira Rezende. A lista é muito longa. Conscientemente ou não, Lula endossou a percepção histórica do quartel, que se vê a encarnação de nobres propósitos. Por que Lula tomou tal atitude? Por que Lula disse isso? A Constituição determina que Lula assuma o comando das corporações. Mas Lula falou como subalterno, não como comandante. Não lhe cabe o posto de porta-voz de corporações militares. Em nome da preservação da democracia, não faz sentido endossar os que se empenham em destruí-la. Não faz sentido endossar os que exaltam 1964, o golpe militar de 1964. Quando você silencia ou tenta silenciar sobre esse momento trágico da história brasileira, você está tomando uma posição em favor dos golpistas. Lula falou como obscurantista. E, a meu ver, ele deve desculpas à sociedade brasileira. Era isso que eu tinha por hoje, Leandro.
Manuel, muito obrigado. Eu saí aqui um pouco porque falhou a internet, mas a transmissão seguiu normalmente, integralmente, a sua fala. Muito obrigada, Manuel. E deixo aí com você, se você quiser falar mais alguma coisa.
Não, eu quero lhe dar um abraço em você e no Rodolfo, desejar um fim de semana para todos e que não paremos de denunciar esse momento vil da história brasileira, que foi o golpe de 64. E parabéns pelo trabalho de recuperação histórica que vocês estão fazendo. Parabéns ao Tutaneiro.
Muito obrigada, Manuel. Um bom final de semana para você também. Tchau, tchau.
Tchau.